Fala comigo, torcedor! E aí, tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um Quebrantes Futebol Cast. Futebol é aqui. Salve, rapaziada! E aí, estamos aqui para mais um EP do Quebrantes Futebol Cast. Vamos aqui para o quinto EP depois da volta, né? Lembrando que eu falo assim, o quinto desde a volta, não sei o quê. Mas por que que eu falo isso? Porque eu comecei... É só para explicar para a galera que tá chegando agora ou alguma coisa assim, ou não viu, não ouviu, na verdade, os anteriores, né? Mas assim, enfim, eu criei o Debrance Futebol Cast no começo do ano, né, ali para fevereiro, mais ou menos. Dei uma paradinha, né, por diversos motivos, mas agora a gente tá de volta, todo vapor. E esse já é o quinto EP desde a volta do Debrance Futebol Cast, por isso que eu falo isso. Mas enfim, vou falar isso por algum tempo, né, mais para me situar mesmo, não sei o quê. Mas, assim, né, daqui para frente, talvez eu nem fale, porque vai chegar um momento que eu não vou nem lembrar mais qual EP que vai estar, né. Espero que dure por muito e muito tempo esse podcast, então vai chegar um momento que eu não vou nem lembrar mais qual é que vai estar. Mas enfim, por isso que eu sempre fico falando aqui, né, de Brasil Futebol Cast, quinto episódio, tá, não sei o que, mas enfim, estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, e hoje tivemos a primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Tivemos muitos jogos importantes, não só hoje como ontem também, né. Ontem tivemos Bayern e Barcelona, né, o Bayern venceu por 3-0, tivemos a estreia do Manchester United, né, a volta de Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United para a Champions. Cristiano Ronaldo inclusive fez gol, mas o Manchester perdeu. Hoje tivemos também jogos muito importantes, como por exemplo, o Real Madrid vencendo a Inter por 1-0, tivemos o City goleando o Leipzig, tivemos a estreia de Messi com a camisa do PSG na Champions, né, que foi 1-1 contra o Bruges, né, uma estreia meio churuca ali, mas enfim, né, 1-1, PSG e Clube Bruges. Mas também hoje tivemos um jogo super importante, um clássico europeu, que foi Liverpool e Milan. O Liverpool venceu por 3-2, e isso vai servir até de link para o tema de hoje do nosso podcast, né. O Liverpool venceu o Milan por 3-2, um placar quase parecido ali, né, chegando perto ali da grande final da Champions de 2005, né, na temporada 2004-2005, que foi entre Liverpool e Milan, aquela que é considerada a maior final da história da Champions. E é disso que nós iremos falar hoje, da maior final de Champions da história. É disso que nós iremos falar hoje, o jogo que foi conhecido como o Milagre de Istambul entre Liverpool e Milan em 2005, né. Mas antes de qualquer coisa, nós temos que falar sobre o quê? Sobre a nossa página no Instagram. Se você não seguiu a nossa página, segue lá, @debrantes.fc, segue a nossa página no Instagram, porque lá a gente vai estar publicando sempre quais serão os temas do podcast. A gente vai estar disponibilizando o link, etc. A gente vai estar postando conteúdos interativos, vai estar pegando perguntas, sugestões de vocês, perguntas para responder aqui durante algum programa especial e etc. E lá é bom também pra gente poder pegar um feedback de vocês sobre o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês estão achando do podcast em si. Enfim, é muito importante que você siga a nossa página no Instagram para ficar atento sobre tudo de novidade que vai sair aqui no podcast. Projetos futuros também a gente vai estar publicando lá. E compartilha com seus amigos também. Compartilha a página no Instagram, né, @debrantes.fc. Compartilha o podcast em si. Fala para o pessoal escutar. Fala para escutar os episódios anteriores, que tem muita coisa interessante. A gente trata de temas muito importantes para o futebol. A gente fala de muita coisa. Então, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você quer que saibam mais sobre futebol, que vocês acham que vai ser interessante estar compartilhando esse tipo de conteúdo. E siga a nossa página no Instagram. Se você não seguiu, siga. Se você já seguiu, compartilhe com os amigos, porque é bem importante para o engajamento não só da página do Instagram, mas do podcast como um todo. Mas enfim, vamos agora partir para o nosso tema de hoje, que é a maior final de Champions da história. Como eu já disse, né, Liverpool versus Milan, né, na final da temporada 2004-2005, ficou conhecida como o Milagre de Istambul. Mas hoje a gente não vai falar só sobre a final em si. Óbvio que o foco principal é na final, a gente vai falar sobre o jogo e etc. Mas vamos falar de como as duas equipes chegaram na final, da trajetória deles na Champions naquela temporada, como as equipes eram consideradas, se era considerado favorito, se era azarão, se um time era melhor do que o outro, né? Como foi a trajetória deles até chegar à final e como era a moral das duas equipes na final, né? qual equipe chegou como favorito, qual chegou como azarão, digamos assim, qual equipe tinha um elenco melhor e etc, qual equipe teve um desempenho melhor durante a competição e assim por diante. A gente vai falar sobre tudo isso e sobre todo o contexto que construiu aquela final de Champions e como que se deu essa questão de ser a maior final de Champions da história, o milagre de Istambul, toda essa magia, todo esse espetáculo que tem por volta, né, dessa final que aconteceu no dia 25 de 5 de 2005 lá em Istambul, na Turquia. Mas enfim, vamos falar do início da trajetória, né, daquela temporada do Liverpool e do Milan. Mas o Liverpool, né? Vamos começar falando do Liverpool. O Liverpool vinha de uma temporada não muito boa na Premier League, né, no ano anterior. Como já era meio que de costume ali, digamos, né? O Liverpool não teve uma boa temporada. Terminou apenas em quarto colocado e se classificou somente para os playoffs da Champions, né? Naquela época, o quarto colocado da Premier League ganhava uma vaga para os playoffs da Champions, que é como se fosse aquele mata-mata ali antes da fase de grupos, né? Que as equipes se enfrentam, passam um em cada chave, digamos assim, e vão diretamente para os grupos da Champions League. Diferente do Milan, né? O Liverpool estava em má fase. O Milan já vinha em um outro patamar, né? O Milan vinha de título do campeonato italiano, era a principal força do futebol italiano, era a principal ou uma das principais forças do futebol europeu como um todo, né? Talvez a mais forte equipe do futebol europeu naquele momento. Tinha um elenco recheado de craques: Seedorf, Kaká, Shevchenko, Pirlo, Dida, Crespo e entre outros nomes, né, de jogadores muito bons. E é treinado pelo Carlo Ancelotti, que era e ainda é um grande treinador, que acumula títulos de Champions, treinador muito experiente, que entende muito de futebol. Já o Liverpool, ele tinha um elenco mais modesto, né, digamos assim. Ele tinha o Gerrard, que era sua principal estrela, né, que é um dos maiores ídolos da história do clube, era a principal estrela naquela época. Tinha outros jogadores, como por exemplo o Xabi Alonso, que viria a se tornar uma grande estrela do futebol mundial depois pelo Real Madrid, sendo campeão mundial com a Espanha, mas naquele momento era considerado um grande jogador, um jogador promissor, mas não era uma grande estrela ainda, né. Entre outros jogadores também que eram bons jogadores, eram vistos como bons jogadores, mas não eram jogadores estrelas assim, do Liverpool. E o Liverpool era comandado pelo Rafa Benítez, que tinha a missão de meio que segurar as pontas ali no Liverpool e tal, né, impedir que uma possível crise acometesse a equipe do Liverpool e tal. Ele estava ali mais ou menos para manter tudo no eixo, digamos assim, né. Ele não, pelo menos nas perspectivas que a mídia, que o ambiente esportivo ali do futebol inglês davam ao Liverpool, né, as perspectivas que o Liverpool tinha, não era de título, não era de nada tão grandioso, mas de conseguir chegar o mais longe possível, de tentar talvez ali brigar por alguma coisa na Premier League, tentar um título, alguma coisa assim, mas também não era nada tão grandioso que se esperava do Liverpool naquele momento. Pelo menos assim, no quesito de perspectiva geral, né? Óbvio que os torcedores mais passionais do Liverpool sempre querem que o time seja campeão e tal, assim como torcedores de qualquer clube, né? Mas enfim, no sentido geral, assim, da mídia e tal, não tinha tantas expectativas em cima do Liverpool. E o Liverpool, ele começou os playoffs da Champions já passando no sufoco, digamos assim, né? Conseguiu a classificação para a fase de grupos no sufoco. Né, ganhou o primeiro jogo por 2-0 e perdeu o segundo por 1-0 contra o Grazer AK, não sei a pronúncia correta, mas enfim, contra o Grazer da Áustria, que era uma equipe assim pequena, né, não era tão de tanta expressão e tal, não era uma equipe tão grande assim, ninguém imaginava que o Liverpool ia passar tanto sufoco. Com todo respeito ao Grazer aí, caso tenha algum torcedor do Grazer aí, me desculpa estar falando assim do seu time, mas enfim, né, era a visão que tinha. O Liverpool passou, no agregado foi 2-1, o Liverpool foi e passou para a fase de grupos, no sufoco, mas passou. Aí a galera já, o que já tinha de desconfiança sobre a equipe do Liverpool, aumentou depois desse sufoco que teve para poder passar da equipe do Grazer nos playoffs da Champions, né? Mas o Liverpool conseguiu passar e caiu em um grupo com o Mônaco, Olympiacos e Deportivo La Coruña. Tudo bem que o Mônaco era o atual vice-campeão da Champions, mas esse grupo também não era visto como tão complicado assim. Se o Liverpool não passasse alguma coisa assim, ou tivesse um sufoco para passar, que foi o que aconteceu, a desconfiança ia aumentar ainda mais. E foi de fato o que aconteceu. O Liverpool passou em segundo colocado nesse grupo, o primeiro foi o Mônaco, E o Liverpool passou em segundo colocado pelos critérios de desempate. Chegou na última partida, 3 pontos atrás do Olympiacos, né? E iria enfrentar o Olympiacos na última partida da fase de grupos. Precisava vencer e ultrapassar o Olympiacos nos critérios de desempate. Foi o que aconteceu. No final das contas, deu tudo certo. O Liverpool passou em segundo, empatado em pontos com o Olympiacos, mas passou pelos critérios de desempate ali, número de gols, saldo de gols, etc. Já o Milan, com tranquilidade, né, passou na primeira colocação do grupo, que tinha equipes fortes, né? Tinha o Barcelona, que tudo bem, estava em transição ainda, mas já era uma equipe forte. Já tinha o Ronaldinho Gaúcho e outras estrelas. Tinha também Shakhtar Donetsk e Celtic no grupo. Shakhtar Donetsk e Celtic já não eram equipes tão fortes, tão grandiosas assim, mas que costumavam e ainda costumam dar trabalho na Champions League. Mas o Milan passou tranquilamente com 4 vitórias e um empate e uma derrota no geral, né, da fase de grupos, passou com 13 pontos, passou tranquilamente. E aí partimos para as oitavas de final. E aí, como eu estava dizendo, né, sobre as expectativas em relação às duas equipes, o Milan era visto como uma equipe mais forte, ou pelo menos uma das mais fortes da Europa. Já o Liverpool era visto com muita desconfiança ainda, né? Era a equipe que o pessoal falava, onde chegar é lucro, basicamente era isso, né? Onde chegar é lucro, tá bom demais. Vamos ver se passa das oitavas, vamos ver se chega nas quartas, talvez uma semi, tá bom demais e tal. Enquanto o Milan, todo mundo já dava meio que tudo encaminhado para chegar na final e brigar pelo título ali, enfrentar alguma equipe, né, de um escalão superior ali, para ver no que iria dar. Mas enfim, era essa questão, né? O Milan, que já era visto como a mais forte da Europa, como a equipe favoritaça ao título, passou a ser ainda mais favorita depois de ter passado tranquilamente no grupo, que era de certa forma complicado ali pro Milan, né? Tinha Barcelona e, como eu disse, Shakhtar Donetsk e Celtic, que também complicavam bastante os jogos para as outras equipes. Já do outro lado, o Liverpool passou em segundo pelos critérios de desempate e, que já era visto com desconfiança, passou a ser visto ainda mais com desconfiança. E aí a gente vai partindo desse cenário para as oitavas de final. Nas oitavas de final, o Milan passou pelo Manchester United, né? Venceu as duas partidas por 1-0. Assim, foram partidas difíceis, mas o Milan passou por algum susto, assim, por algum momento achou que não ia se classificar? Não, venceu duas partidas, né, foi com convicção, 1-0, não foi assim um futebol vistoso, não foi aquela coisa, um atropelo do Milan, pelo contrário, né, foram placares, né, simples ali de 1-0, mas, né, foi o suficiente para o Milan se classificar. Enquanto o Liverpool, que, como eu disse, era visto com muita desconfiança e o pessoal já estava meio com o pé atrás, passou de forma tranquila pelo Bayern, né? Pelo Bayern Leverkusen, no caso. Leverkusen. Enfim, venceu os dois jogos por 3-1, foi sem sustos, venceu tranquilamente. Foi de boa, digamos assim, para que a equipe do Liverpool passasse para as quartas de final. E aí foi aquela questão, né? O Milan pegou uma equipe forte e conseguiu passar, que foi o Manchester United, enquanto o Liverpool pegou uma equipe que não era tão badalada, mas passou com tranquilidade, né? Não sofreu tanto quanto sofreu na fase de grupos ou nos playoffs. E aí seguimos desse cenário para as quartas de final. Já nas quartas de final, e aí, como eu havia dito, né, o Liverpool era aquela coisa, onde chegar é louco, já estava nas quartas de final, ia pegar a Juventus, que era uma equipe forte também, e então onde chegasse era lucro, digamos assim. E o Liverpool chegou nas quartas de final, teve um confronto difícil contra a Juventus, mas conseguiu passar. Venceu o primeiro jogo por 2-1 e o segundo jogo foi 0-0. Passou ali no limite. Porque, por exemplo, o jogo de volta que foi na casa da Juventus, se a Juventus fizesse um gol, vencesse por 1-0, passaria, né? O Liverpool estaria eliminado por conta do gol fora de casa. Enquanto isso, do outro lado da chave, o Milan passou tranquilamente pelo rival, pelo maior rival, né, que era o Inter de Milão. Então todo mundo já imaginava que seria um clássico complicado e tal, mas não foi isso não. O Milan atropelou, somou um placar agregado de 5-0, venceu um jogo por 2-0, outro por 3-0. E enfim, passou tranquilamente sobre a Inter de Milão e se classificou para a semifinal. Então assim, já voltamos para aquele outro cenário, né? Apesar do primeiro, nas oitavas de final, o Liverpool ter passado tranquilamente e tal, a gente já volta para aquele cenário. O Liverpool, que aonde chegar é lucro, mas visto ainda com desconfiança, né? Chegando na semifinal para enfrentar um Chelsea, que era uma equipe forte. Enquanto isso, tínhamos o Milan, que, apesar de ter sofrido um pouco para poder passar do Manchester United, que era uma equipe muito forte, mas que tinha atropelado o seu maior rival nas quartas de final, chegava muito favorito para a semifinal, para enfrentar o PSV, que não era uma equipe tão badalada, tão poderosa e tal, mas todo mundo sabia que seria um jogo complicado. E foi o que aconteceu. Na semifinal, o Liverpool passou pelo Chelsea, mas passou assim, com um gol polêmico ali no segundo jogo. No segundo jogo, o Liverpool venceu por 1-0 com esse gol polêmico, após o empate na primeira partida, né, na partida de ida, de 0-0. Então assim, o Liverpool passou por 1-0, mas é um gol que até hoje é questionado, né, um gol do Garcia, que todo mundo fala que a bola não entrou, que entrou e tal, tem esse debate até hoje, a galera fala que o Chelsea é sempre prejudicado na Champions League, mas enfim, o Liverpool passou no sufoco, vencendo por 1-0 o segundo jogo, passou, se classificou e chegou à final, e o que era algo, de certa forma, não tão imaginável, não eram as expectativas no começo da temporada, mas o Liverpool chegou, então assim, o Liverpool já não tinha mais nada a perder, se onde chegava era lucro, ter chegado na final já era algo absurdo, já era algo impressionante, e o Liverpool ia pra cima porque não tinha nada mais a perder, digamos assim. Já o Milan, ele sofreu, digamos assim, né? Sofreu muito para poder passar do PSV. Muito mesmo. Conseguiu se passar pelo critério de gol fora. Porque assim, venceu o primeiro jogo em casa por 2-0. Tranquilo, pô. Beleza. No segundo jogo, perdeu por 3-1. Por um golzinho. Tipo assim, se fosse 3-0 ou 4-1 pro PSV, o PSV teria ido pra final. A gente não teria nada do que tem hoje. Quer dizer, pode... poderia ter, sei que tivesse, mas enfim, essa questão, essa mística toda do milagre de Istambul e Liverpool e Milan e tal, quase não aconteceu, né? Mas enfim, aconteceu porque o Milan conseguiu fazer um golzinho fora de casa, se classificou pelo critério do gol fora e chegou à final. E aí, finalmente, temos Milan e Liverpool chegando à grande final da Champions da temporada 2004-2005 no dia 25/5/2005. É muito 5, né? Mas enfim. No dia 25/5/2005, chegamos à grande final entre Milan e Liverpool. E aí, como eu estava dizendo, né? Como essas duas equipes chegam à final. O Milan chega como o grande favorito, apesar da semifinal, né? Chega como o grande favorito. E foi até importante, digamos assim, essa semifinal sofrida para o Milan. Porque era o que era dito por todo mundo. O Milan realmente tem uma equipe muito forte e tal, mas mostrou que sabe sofrer também, digamos assim, tem poder de reação, tem capacidade, tem experiência, tem aquela casca, digamos assim, para poder sofrer pressão, para poder ir atrás do resultado. Tem essa capacidade, não é só aquela equipe que só sabe jogar bem se sair ganhando ou alguma coisa assim. Então, isso aí foi visto como uma soma de forças, digamos assim, para a equipe do Milan, que chegava na final como de fato favorito, com futebol mais vistoso, com um elenco melhor, com um futebol melhor desempenhado, digamos assim, com melhores resultados até então, né? Tinha jogadores brigando pela artilharia e tal. Então assim, no geral, o Milan era o favorito. Já o Liverpool, que havia chegado ali aos trancos e barrancos, em alguns momentos mostrou um futebol muito bom, muito eficiente, mas em outros momentos foi mais na sorte do que na eficiência, digamos assim, no desempenho. O Liverpool chegou ali como um azarão, mas era como eu falei, o Liverpool já não tinha mais nada a perder. O Liverpool ia pra cima, não tinha mais nada a perder, porque se era considerado no começo da temporada onde chegar é lucro, chegou na final, já é algo absurdo, vamos pra cima. Tamo aqui, vamos ganhar. Esse era o pensamento do Liverpool, da torcida do Liverpool, da imprensa inglesa, etc. Mas aí acontece, começa o jogo, e aí a gente tem aos 50 segundos de jogo, né, já fazendo valer o favoritismo do Milan até então. 50 segundos de jogo, Maldini abre o placar para a equipe do Milan, né? O Milan já faz 1-0 naquele que até então é o gol mais rápido da história de uma final de Champions, né? 50 segundos de jogo, o Maldini já faz 1-0, e aí foi uma espécie de balde de água fria para a equipe do Liverpool, né? Que já estava com o pensamento de ir para cima do Milan, de medir forças e tal, e aí com 50 segundos de jogo, menos de um minuto, já tomou 1-0, foi um balde de água fria. Isso colaborou, digamos assim, que a equipe do Liverpool ficasse ainda mais perdida dentro de campo. E isso deu tudo mais certo ainda para a equipe do Milan, né? A equipe do Milan teve uma atuação brilhante, principalmente de Kaká. Kaká jogou muito naquela final, pelo menos no primeiro tempo, jogou muito, né? Ele estava com muita liberdade aí, foi talvez um desajuste, né, da marcação da equipe do Liverpool, mas o Kaká tinha muita liberdade e participou do segundo e do terceiro gol do Milan, que aconteceram ainda no primeiro tempo, né? Ambos formados por Crespo, que hoje é treinador do São Paulo. Mas enfim, o Milan abriu 3-0, mas assim, não é só o placar. Não foi só o placar que colaborou para toda essa montagem. O Milan tava jogando muito no primeiro tempo. Tudo que o Milan tentava dava certo. O Milan trabalhava muito bem a bola, impôs seu ritmo de jogo. Tinha uma dinâmica, uma transição ofensiva muito bem colocada, muito bem executada. A transição ofensiva também de muito bom ajuste, de muita boa colocação. O posicionamento tava perfeito. O Kaká tava inspirado, o Crespo fazendo gols. Então assim, tudo tava dando certo para a equipe do Milan naquele primeiro tempo. E pro Liverpool tava dando tudo errado. Tentava jogadas, não conseguia. Não conseguia passar da marcação do Milan. O Dida, que era o goleiro do Milan naquela época, nem trabalhou no primeiro tempo. O Liverpool não conseguiu criar nada de importante assim no primeiro tempo. Então assim, o Milan foi pro intervalo com a moral lá em cima, jogando muito, não deixando o seu adversário jogar também, e tava vencendo por 3-0. Então assim, muita gente já dava meio que vencida a partida, né? Não, o Milan tá ganhando de 3-0, é capaz de fazer mais 3 aí, mais 4 no segundo tempo. A gente vai ter uma goleada histórica na final aqui da Champions da temporada 2004-2005. Era o que todo mundo esperava, né? Como eu disse, o Milan vinha de um grande desempenho. Mas aí que começa toda a mística, toda a mágica, todo o espetáculo do Milagre de Istambul. De todo o contexto, né? Na verdade, assim, o Milagre de Istambul, o contexto já vem desde o início da temporada, com o Milan sendo favoritaço, ganhando tudo, atropelando todo mundo, enquanto o Liverpool era o franco atirador e tal, chegando pra mim de forças. Mas a grande mística e tal acontece com o 3-0 do Milan, de fato. Mas um momento assim, talvez um momento mais mágico, digamos assim, né? Depois dos gols, obviamente, né? Mas aquela coisa toda acontece no intervalo daquele jogo. E aí a gente vê, principalmente, a importância da torcida do Liverpool naquele momento. Porque assim, foi como eu disse, né? Todo mundo já achava assim, ah, tá perdido, acabou, é capaz de ser uma goleada histórica e tal. Mas a torcida do Liverpool, ao invés de abandonar o time, de ficar xingando, de ir embora do estádio, como acontece muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a equipe do Liverpool, a torcida do Liverpool começou a apoiar o seu time, começou a, desde o primeiro minuto do intervalo até os 15 minutos de intervalo, né? Ficou cantando, não parava de cantar, não parava de apoiar, de pular, cantava aquela música, né, que é conhecida por todo mundo como a música oficial do Liverpool, como se fosse o hino do Liverpool, né? You Never Walk Alone, cantaram, e isso foi contagiando a equipe, né? Tem até uma história que o Cissé, jogador do Liverpool na época, conta, de que enquanto eles estavam no vestiário ouvindo a torcida cantando, o Gerrard, né, que era a principal estrela, né, a liderança, a referência técnica daquela equipe, começou a trazer o pessoal pra perto e falar, ó, olha isso aí que a torcida tá fazendo. Começou a lembrar da época dele de torcedor, o Gerrard, que tem uma história muito linda relacionada à torcida do Liverpool, né? Desde pequeno torcedor, frequentava o Anfield, etc. Ele começou a relembrar os seus tempos de torcedor e começou a contagiar os jogadores ao seu redor. Então, a atmosfera foi mudando ali, né? Os jogadores sentindo a energia vindo da torcida, então eles já começaram a se motivar mais, começaram a vir com um pensamento diferente, né? Já estavam se preparando para ter uma outra postura no segundo tempo. Além disso, teve a importância do Rafa Benítez também, né? Teve a importância, como eu disse, da torcida, do George, que também chamou o elenco ali pra si, chamou todo mundo pra perto, pra poder motivar todo mundo, contagiar todo mundo com a sua energia. Mas também teve a importância do Rafa Benítez. Primeiro, né, com as suas falas e tal, ajustando tudo que tinha que ser ajustado, motivando o pessoal também. Mas também teve uma alteração muito, muito importante no intervalo que o Rafa Benítez fez. Ele tirou o lateral Fainer, acho que é assim que fala, ou Fainer, enfim, e colocou o volante Hamann. E aí com isso ele conseguiu ajustar a marcação do Liverpool. E aí ele consegue mexer em dois pontos muito importantes e que colaboram muito para a mudança, né, para a remontada, digamos assim, do segundo tempo. O que acontece? Primeiro, com a entrada do Hamann, ele começa a colocar meio que aquele esboço de algo que é muito utilizado no mundo afora hoje, que é o 4-2-3-1. Quando ele coloca o Hamann, ele coloca alguém mais em pé na marcação, no caso o Hamann. E isso faz com que o Kaká perdesse aquela liberdade que ele teve no primeiro tempo. O Kaká já não tinha mais aquele espaço todo, aquele tempo para poder pegar a bola, pensar na jogada, levar a bola e dar uma dinâmica diferente pro jogo. E então o Kaká já ficou mais preso, então a criação do Milan já ficou mais prejudicada, digamos assim. E com a entrada do Hamann mais empenhando na marcação, como eu havia dito, o Gerrard ficou mais solto pro jogo. E o Gerrard contribuiu muito mais para a criação do Liverpool. O Liverpool voltou pro segundo tempo já com a dinâmica de criação de jogadas, né? Porque o Gerrard tem essa característica de ditar o ritmo de jogo, ditar o meio campo do Liverpool, né? O ritmo do meio campo, o ritmo da equipe como um todo. Então, essa característica contribuiu muito para que o Liverpool voltasse diferente. E foi o que aconteceu, voltou completamente diferente do vestiário. No sentido de ânimo mesmo, né? Não de alterações táticas, né? Mas no sentido de ânimo. Que também houveram alterações táticas, né? Jogadores, etc. Mas enfim, o Liverpool voltou diferente, voltou com um ímpeto, com uma emoção diferente, assim, e foi pra cima do Milan. E com 15 minutos do segundo tempo, o Liverpool conseguiu empatar o jogo. Assim, 15 minutos se contar do início do segundo tempo até o terceiro gol do Liverpool. Mas se for pegar do primeiro gol do Liverpool até o terceiro, foram 6 minutos. O primeiro gol foi marcado aos 9 minutos pelo Gerrard. O segundo foi aos 11 minutos pelo Schmitzer. Enfim, é um nome tcheco que eu infelizmente não vou saber a pronúncia, mas acho que é Schmitzer. Enfim, o segundo gol foi marcado pelo Schmitzer, que inclusive dizem as más línguas que foi falha do Dida. Assim, eu não acho que tenha sido uma falha, um frango e tal, mas era uma bola defensável, um gol que normalmente o Dida não tomaria. Mas enfim, segundo gol marcado pelo Schmitzer. E o terceiro gol, aos 15 do segundo tempo, foi marcado pelo Xabi Alonso. Num rebote de pênalti, ele cobra o pênalti, o Dida defende, e aí na volta o Xabi Alonso vai lá e marca o terceiro gol. Só que aí assim, tem todo esse contexto, né? O Milan faz 3-0 no primeiro tempo, vai pro intervalo, tem todo aquele contágio de energia, o Liverpool volta com um ânimo diferente, volta motivado, volta correndo atrás, consegue o primeiro gol, consegue o segundo, consegue o empate, tem tudo aquilo. Mas isso tudo aconteceu num curto período de tempo. No 15º primeiro minuto do segundo tempo, né, no caso, nos 15 minutos do segundo tempo. Então, tinha muito jogo dali em diante. E aí surge a necessidade de, primeiro, acalmar os ânimos, né, pelo menos da parte do Liverpool, de acalmar os ânimos e da parte do Milan de se reerguer. Por quê? O Milan ele não podia baixar a moral e deixar o Liverpool crescer mais do que já tinha crescido no jogo, porque senão o Milan ia ser engolido. O Liverpool ia pra cima, ia conseguir a virada, ia conseguir mais gols e já ia sair com o título ali, provavelmente no tempo normal. E já o Liverpool ele não poderia se emocionar, digamos assim, com o empate e se lançar completamente ao ataque pra conseguir a virada e tal, perder noção de marcação, porque a equipe do Milan era uma equipe extremamente forte, com jogadores qualificados, jogadores experientes, jogadores renomados, que já viu ganhando a Copa do Mundo, que já tinham, era um outro patamar, digamos assim, de jogadores. Então, o Liverpool não podia vacilar também. Então, assim, as duas equipes começaram a se entender mais no jogo, começaram a se estudar durante a partida e tal, e o jogo seguiu muito bom, porém sem gols, né, mas com muitas chances de gols até o final do tempo regulamentar, do tempo normal de jogo. O jogo foi para prorrogação e seguiu no mesmo ritmo, né? Houveram as alterações, etc. Mas o jogo seguiu no mesmo ritmo. Seguiu com as duas equipes bem tensas durante a partida, atacando, defendendo, transições defensivas e ofensivas muito bem colocadas, muito bem ajustadas. Mas o jogo seguiu sem gols. Mas no finalzinho da prorrogação a gente chega para um dos momentos também muito importantes e que colabora muito também com essa questão do milagre de Istambul, foi um momento mágico, que foi a defesa do Dudek no final da prorrogação ali no chute de Shevchenko. Na verdade foram duas defesas, né? Primeiro ele chuta e no rebote ele vai. No rebote o Shevchenko chuta novamente e o Dudek defende. Então, assim, é esse momento, inclusive, anos depois, né, em 2011, houve uma votação para os leitores da revista da UEFA. Houve uma votação para que eles escolhessem um momento mais simbólico da história da Champions. E esse momento foi escolhido, né? Foi a defesa do Dudek ali no chute do Shevchenko. E aí, o que que acontece, né? Tem essa defesa e tal, e aí o jogo acaba, a prorrogação acaba e vamos para os pênaltis, né? Aquela final incrível, mágica, que já teve a emoção do começo ao fim, vai ter mais emoção ainda. Vamos para os pênaltis, né? A definição da final vai ser nos pênaltis. E aí o que acontece, né? Na verdade acontece muitas vezes, é quase que via de regra, aquela questão da equipe que sai vencendo no jogo, joga melhor, mas aí no finalzinho toma um empate, toma uma virada que leva os pênaltis, enfim. Aquela equipe que começa vencendo e toma uma virada e tal, deixa seu moral cair, vai meio desestabilizado para os pênaltis. É o que todo mundo tava meio que observando no Milan ali. Olha, o Milan começou ganhando 3-0, já tava dando como certa vitória, tomou um empate, chegou no finalzinho da prorrogação, ainda perdeu um gol na cara ali com o Shevchenko. Enfim, o Milan tava meio assim desestabilizado, digamos assim, diferente do Liverpool, que já tava a milhão. Conseguiu um empate, conseguiu salvar a bola ali em cima da linha praticamente no finalzinho do jogo. Então falou, não é possível, é nossa. Os jogadores do Liverpool já estavam pensando assim, não é possível que a gente vai chegar nos pênaltis e perder. O Milan, o Liverpool estava bem assim emocionalmente, né, no gás para ir para a decisão, enquanto o Milan já estava meio desestabilizado. E foi isso que meio que aconteceu, né? Isso foi definido muito bem, representado nos pênaltis. Por quê? Serginho, Pirlo e Shevchenko perderam as suas cobranças, né, bateram e perderam, enquanto Kaká e Thomasson fizeram para o Milan. Não foi nessa ordem, né? Na verdade, a ordem foi Serginho, Pirlo, bateram e perderam, Kaká e Thomasson bateram e fizeram, e o Tchernchenko foi o último a bater e perdeu. Já da parte do Liverpool, Haman, que entrou no jogo, né, que foi uma das mudanças que contribuíram muito para essa virada entre aspas, né, para o empate, na verdade. O Haman entrou, bateu e fez o seu gol, né, bateu o pênalti e fez. O Cissé e o Schmitzer, enfim, aquele nome que eu tenho dificuldade de falar, bateu e também fizeram, né, o Cissé e o Schmitzer. E o Riis, que é um lateral norueguês, bateu e perdeu. Como eu disse, não foi necessariamente nessa ordem. E o último pênalti a gente teve o duelo, digamos assim, entre Shevchenko e Dudek novamente, né? Teve aquele lance na prorrogação em que o Dudek fez duas defesas espetaculares no chute do Shevchenko. E aí chegamos no último pênalti em que, se o Shevchenko faz a cobrança, cairia na responsabilidade do Jared, né, que iria bater, se ele fizesse seria campeão. Mas se o Shevchenko perdesse, o Liverpool se sagraria campeão. E foi o que aconteceu. O Dudek defendeu o pênalti, o Shevchenko bateu meio que ali no meio, o Dudek defendeu com o pé e decretou o milagre de Istambul. O Liverpool venceu por 3-2 nos pênaltis e se sagrou campeão da Champions de 2005, né? Na verdade, temporada 2004-2005, naquela final que ficou conhecida como o Milagre de Istambul, a maior final de todos os tempos. Dois anos depois, né? Dois anos após aquilo ali, eles se reencontraram novamente, mas aí dessa vez o Milan foi campeão, venceu sem grandes sustos, assim, tal, 2-1, apesar que o Milan tava meio que traumatizado, digamos assim, mas enfim, venceu por 2-1, foi um jogo mais tranquilo, sem reviravoltas, enfim, o Milan venceu por 2-1, se sagrou campeão em 2007, mas a final que ficou conhecida como a maior de todos os tempos foi o Milagre de Istambul, foi o Liverpool 3, Milan 3, e aí nos pênaltis o Liverpool venceu por 3-2, mas foi a final, o Milagre de Istambul, na final da Champions de 2004-2005. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham escutado até aqui, né? Foi bem interessante isso, trazendo algo mais diferente, assim, na proposta sobre o futebol europeu, porque eu geralmente falo sobre o futebol brasileiro. Mas, enfim, futebol europeu aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá na publicação do Instagram o que vocês acharam sobre o futebol europeu, se querem que eu traga mais coisas do futebol europeu, ou se preferem que eu foque mais no futebol brasileiro. Enfim, muito obrigado por ter escutado até aqui. Siga a nossa página lá no Insta, @dibrantes.fc. Compartilhe com os amigos, compartilhe esse podcast com todo mundo que você quer que escute, com aquele torcedor do Milan que você quer zoar, ou então com aquele torcedor do Liverpool que você quer contar um pouco mais, né, que ele sabe um pouco mais sobre a história do próprio time. Enfim, muito obrigado por ter estado até aqui, até a próxima, tamo junto. Tibrans Futebolcast, futebol é aqui. Tchau, tchau, valeu, tamo junto.